Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem, Passa. E a gente está acompanhando Copa do Mundo, né? Esse, por sinal, já foi o assunto aqui na CBN de como a pessoa pode, né? O empresário, o investidor aí que trabalha nas redes sociais, pode usar as redes sociais para, de alguma forma, dialogar com a Copa. Mas a gente falou, inclusive, na semana passada, que as nossas experiências, né, mudaram bastante após o crescimento das redes sociais. A maneira como a gente se relaciona com eventos. E a Copa de 2010 já tinha sido bastante interessante nesse aspecto. Nesse ano de 2014, está do jeito que a gente imaginava que poderia estar?
Ronaldo, acho que está melhor, né? Se as pessoas acompanharem, acho que o ouvinte da CBN deve estar acompanhando o jogo no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer outro canal, ele vai ver que está melhor do que a gente esperava, né? Tem muito mais do que a gente acreditava que as pessoas iam comentar e mencionar. Tanto que o Twitter, que a gente esperava que não teria tanto resultado e que a gente achava que ele estava sendo abandonado pelo público brasileiro, voltou com uma força extraordinária durante a Copa, trazendo recorde atrás de recorde em menções, né, dos jogadores, em menções sobre a Copa do Mundo, né? A gente já tem a Copa do Mundo como o evento mais comentado nas mídias sociais de toda a história de que a gente tem de eventos comentados nas mídias sociais. Então a gente já tem aí, né, um momento em que a gente nem esperava, mas a gente já tem o que a gente chama, o que a internet está chamando de a melhor Copa do Mundo, né? A Copa das Copas mesmo, né? Porque todo mundo está realmente interagindo muito com a Copa e com os assuntos em volta da Copa.
Que legal. E o Twitter é quem está, digamos, melhor trabalhando isso?
Twitter está na cabeça de chave, né? Se a gente pode chamar assim. Está né? Passando para a segunda fase em primeiro lugar. É, principalmente pelo potencial de comunicação em tempo real, né? A gente sabe que o Twitter ele tem o potencial dele, está dentro da comunicação naquele momento em que você está assistindo no ao vivo, né? Não à toa, a Coca-Cola lançou semana passada um QG para fazer a cobertura em tempo real da Copa do Mundo, né? Ela é uma patrocinadora do jogo e também se preparou para fazer uma estrutura em tempo real para acompanhar o que as pessoas estão comentando e interagir com isso, né? Ontem, durante o jogo, não teve um jogador que mordeu outro jogador?
Sim, sim.
Na hora, o McDonald's do Uruguai postou uma mensagem chamando o jogador para ir comer um Big Mac no restaurante, porque ele não precisava morder o jogador, ele poderia comer um Big Mac. Né? Então, é esse tipo de reação que as marcas, né, têm.
Muito bem humorada, por sinal.
Acompanham, né? Exatamente, quando elas acompanham o que está acontecendo. Né? E essa é a parte gostosa, né, do tempo real. Se a gente antes pensava que o Twitter estava lá abandonado, ninguém queria, não acessava muito bem, né, uma vez por semana, talvez, né, por que a gente não acessava? Porque a sala estava sempre vazia, se é assim que a gente pode chamar. Quando tem eventos, o Twitter enche, né? A sala enche, todo mundo está ali conversando, todo mundo quer bater papo, todo mundo quer interagir, retweetar uma mensagem legal que alguém postou, uma piada, né? O que for, alguma coisa que interaja com o assunto. Então, toda vez que a gente tiver ações de tempo real, provavelmente o Twitter sempre vai estar lá em primeiro com os resultados desse jogo.
Que legal, né? E essa coisa de estar discutindo em tempo real parece-me que é o grande mote do Twitter, né? Então, quem usa o Twitter tem que saber que talvez não esteja falando naquele momento para muita gente, mas ao mesmo tempo que ele pode até não estar falando para muita gente, tem muita gente falando sobre muitas coisas e isso permite uma informação em tempo real, permite até mesmo um certo diálogo.
Exato, tanto que quando o Michael Jackson morreu, o primeiro lugar que anunciou foi no Twitter. Né? Então a gente sabe que ali é uma fonte de informação rápida e precisa, né? A primeira informação, não precisa, mas a primeira informação, o primeiro lugar essa informação aparecer provavelmente vai ser no Twitter. Né? Dificilmente a gente vai ver em outro lugar. Por quê? Porque o Twitter é o rápido, é aquela coisa do meu Deus, olha o que está acontecendo agora. Né? Diferente do que vem acontecendo com outros canais, e a gente sabe que hoje Facebook e Instagram estão tentando construir o feed de notícias de forma que não fique pelo recente, né, como a gente vê no Twitter, mas compatível, né, adaptado com o que você normalmente curte. Então tem muita gente reclamando dos posts que aparecem na timeline que eram de ontem, né, ou de outro dia, não aparecem mais posts recentes. Né? Então acho que ele está perdendo muito, tentando construir uma coisa mais segmentada perdendo, porque nesse momento as pessoas querem tempo real, né? Querem saber qual é a última notícia, qual é a última mensagem, qual foi a última piada, qual foi a última coisa que aconteceu. Eles não querem ver coisas que já se passaram, ainda mais se a gente está falando de Copa do Mundo, onde hoje está jogando um time, amanhã está jogando outro, e a gente não quer saber da informação do dia anterior, né?
É, aí nessa questão do Facebook, Twitter, quando a gente pensa na última informação, na mais atual, digamos assim, aí tem estratégias também, né, que tem que ser pensadas, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Facebook, tem muito a ver com o tipo de impacto de conteúdo, e se o Facebook fica muito em tempo real, me parece que aí ele fica com cara de Twitter.
Exato, então ali ele está tentando construir um feed mais personalizado, né? Mas de tempo, né? Qual que é o que a gente quer nesse momento? É acompanhar o que está acontecendo com a Copa do Mundo, não é? Então a gente está querendo mais informação em tempo real. Quando a gente quer informações relevantes sobre os nossos amigos, os nossos melhores amigos, o que foi mais importante naquele dia para a vida dos amigos, a gente olha no Facebook ou às vezes olha no próprio perfil da pessoa, né? Ou no Instagram ou qualquer outro canal. Acho que vai muito do timing de que como a gente está vivendo e consumindo conteúdo, não é, Ronaldo? Hoje a gente está consumindo conteúdo em tempo real. No mês que vem a gente pode voltar a consumir conteúdo segmentado, né? Conteúdo que foi preparado para a gente. Vai muito de tempo e vai das empresas entenderem isso, né? O tempo real, como que a gente vai atuar com conteúdo, como que a gente vai atuar como marca, como o McDonald's fez, né? Ou quando a gente tem o feed personalizado, a gente tem que potencializar o conteúdo que a gente faz.
Legal, Passa. Valeu pela nossa conversa, um ótimo dia para você.
Obrigada, Ronaldo. Um abraço, até semana que vem.